Entendemos por traumatismo raquimedular, lesão de qualquer causa externa na coluna vertebral, incluindo não medula, raízes nervosas, em qualquer um dos segmentos, aqui falamos do cervical, dorsal, frequentemente associado a trauma, crânioencefálico politrauma. Ocorre, na maioria dos casos, por conta de acidentes de trânsito, mas também quedas bruscas, acidentes com mergulhos e outros casos. Como estão as tecnologias para tentar conseguir regenerar neurônios perdidos por uma lesão medular? A reabilitação também tem crescido muito, as técnicas de reabilitação para tentar intensificar esses estímulos neurais, motores e outros recursos tecnológicos também. Estudos com uso de células-tronco na ortopedia, desde lesões cartilaginosas, né, em patologias, até lesões nervosas, especificamente nesses traumas raquimedulares. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas de tratamento destes pacientes. Eu converso sobre o assunto com o doutor Alexandre Fogaça, chefe do grupo de coluna do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutor Alexandre. Como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da USP no Ar. Doutor Alexandre, de forma mais geral, para a gente ir entrando nos aspectos mais específicos desses tratamentos, avançou muito o conhecimento da ciência e da medicina em relação a estes casos, né, de traumatismo raquimedular?
A lesão medular continua sendo um grande desafio para a medicina. Apesar dos avanços, a gente ainda não tem uma cura para a lesão medular. Tudo que se faz para tratar a lesão medular é dividido em três fases. A primeira fase é a prevenção, a segunda fase é o tratamento e a terceira fase é a reabilitação. O foco ainda tem que ser a prevenção, porque uma vez que aconteça a lesão, você tem vários tipos de tratamento. Você faz a cirurgia para descomprimir a medula, para estabilizar a coluna, mas isso não traz de volta a função da medula uma vez lesada. Tem uma série de pesquisas em drogas, como você falou, em tratamentos com lesão, com células-tronco, com células da glia olfativa, mas ainda são só pesquisas. Não tem um tratamento específico ainda. E na parte de reabilitação, tem tido muito progresso. Além de tudo que se fazia antes, hoje em dia, se tem como se fosse uma vestimenta que o paciente coloca e ele vai controlar essa, como se fosse uma armadura, ele vai controlar isso com ondas cerebrais quando ele não tem a função das mãos. E ele consegue ter alguns movimentos, andar através desses dispositivos. Mas, de novo, ele não é um tratamento para lesão. O paciente continua com a lesão medular, mas ele acaba ficando algo mais independente usando desses dispositivos.
Ou seja, uma vez rompido esses ligamentos neurais, é muito difícil reabilitá-lo. E o senhor chegou a citar aí, professor, uma linha de estudo com células olfativas. É interessante o que uma coisa tem a ver com a outra. Muito curioso isso.
As células da glia olfativa, na verdade, são células de linhagem neurológica.
Ah,
né?
Sim.
Então, você usa essas células porque elas já têm uma predisposição a se diferenciarem em células da linhagem neuronal, que é o que está faltando quando tem a lesão medular. Quando você tem a lesão medular, a gente imagina como se fosse a medula uma série de fios que levam a informação do cérebro, dos braços, para as pernas. Se isso se rompe, perde-se essa conexão. Então, não é qualquer tipo de célula que você colocar lá que vai conseguir restituir essa transmissão, como se fosse uma transmissão elétrica que acontece ali. Então, tem que ser células da linhagem neurológica. Então, as células primordiais, as células-tronco, você tem que guiar elas para elas se diferenciarem em neurônios que conduzem o impulso elétrico. Ou então você coloca células que já têm alguma diferenciação no sentido de ser uma célula de linhagem neurológica, como são as células da glia olfativa.
Muito interessante. Acho que é um estudo, inclusive, em Londres, não é?
E se o quem mais estuda isso é um, eu chamo Miami Project.
Ah, sim.
É nos Estados Unidos. E é até uma fundação que ela foi inicialmente sustentada pelo Christopher Reeve, que era o ator que fazia o Super-Homem, que teve uma grave lesão cervical e ficou tetraplégico.
Eu cheguei a ler alguma coisa sobre um especialista em regeneração de espinha da University College, também o professor Geoffrey Heisman, também faz alguma coisa nesse sentido, pesquisas nesse sentido. Ou seja, o mundo corre para tentar achar esse que seria o grande sonho, não é? De fazer uma pessoa voltar a andar depois de um trauma tão radical. Bom, isso ainda não é possível, doutor. Então, o que é que hoje a medicina oferece? O senhor falou do exoesqueleto também, que são essas estruturas que, em conexão a máquina e cérebro, tentam recuperar o movimento, fazer, né, esse movimento.
A pessoa controla esse exoesqueleto, né? Essa armadura, mas não é ela que está movendo, né? É
Exato.
O esqueleto que está movendo.
Mas aí a gente tem que dar tratamento a essas pessoas, melhorar a condição de vida destas pessoas nesta situação. E isso também tem sido feito, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho.
O mais importante é a prevenção. Então, hoje, tem que se evitar que alguém tenha uma lesão na medula.
Uhum.
E os principais causadores de lesão medular são acidentes de trânsito, né? Moto, atropelamentos. Então, é quem está dirigindo, quem está no carro, usar o cinto de segurança, respeitar as leis de trânsito, né? Ter cuidado com o pedestre, dar preferência para o pedestre, para aquele que está de bicicleta. O motociclista, usar o capacete, usar aqueles coletes que hoje em dia também existem para proteger a coluna e ter uma disciplina no trânsito. Não mergulhar em água rasa, sempre fazer o primeiro mergulho de pé, quando você vai mergulhar em algum lugar desconhecido, né? Então, tentar tirar as principais causas de lesão medular. Uma vez que a lesão aconteça, é fundamental que esse paciente tenha acesso a um centro médico especializado em menos de 24 horas. A literatura também mostra que o prognóstico da lesão medular melhora quando essa paciente tem a medula descomprimida em menos de 24 horas. Então, a abordagem cirúrgica, quando tem indicação, ela tem que ser bastante precoce para melhorar o prognóstico. Uma vez operada a coluna descomprimida, já começa a fase de reabilitação, e aí entram os fisiatras, os fisioterapeutas, o terapeuta ocupacional, para fazer essa reabilitação. O resto são pesquisas. Então, a gente tem essas pesquisas de célula-tronco, de várias drogas que estão sendo testadas para melhorar o prognóstico de quem tem uma lesão medular, aí entra corticoide, tiralazade, ilusole, uma série de drogas que estão em pesquisa. E as células-tronco, onde as células da gliofativa são uma vertente dessas, já tem várias pesquisas em andamento em humanos, e tem muitas pesquisas que são feitas com animais ainda para ver uma evolução. Porque você tem que ver tanto a parte motora do animal, se ela melhora, mas depois se fazem estudos microscópicos para ver se aquela célula implantada realmente se diferenciou em neurônio e se realmente ela se reconectou com os neurônios da medula do paciente.
Uhum. Ou seja, esses testes ainda em animais. Ou seja, há um longo caminho ainda de pesquisa. E é assim mesmo, né? O caminho dos pesquisadores da ciência, não é, professor? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. São anos e anos, muito investimento nisso, anos e anos de estudos e pesquisas, até que se possa fazer um teste em humanos, né?
Sim, e o paciente ele precisa manter uma boa reabilitação.
Claro.
Caso surja alguma coisa, se o paciente já tem outras sequelas, retrações articulares, escaras, sempre vai ficar muito mais difícil ele ser submetido a esses tratamentos, né? Então, tem que ter sempre a esperança de que algo possa surgir, né? E mude esse prognóstico dos pacientes que tenham lesão medular.
Tem dúvida. Quanto mais essa possibilidade de tratamentos, melhor. Quer dizer, mas isso é feito a vida toda, né? Toda a vida. E para a gente concluir, professor, temos conseguido possibilitar isso, esse tipo de atendimento em rede pública de saúde e de qualidade, esse atendimento?
O Brasil, ele tem várias realidades, né? Eu acredito que a realidade aqui em São Paulo, ela é boa. Ela, normalmente o paciente, ele consegue, vítima de um acidente de trânsito, vítima de um atropelamento, ele consegue chegar num centro especializado em atendimento a politraumatizado em tempo hábil para que seja feito a cirurgia, a descompressão da medula. Também tem grandes centros de reabilitação aqui em São Paulo, que podem iniciar e depois dar continuidade na reabilitação desses indivíduos. Vários centros de pesquisa também existem aqui no Brasil, na USP, tanto de Ribeirão quanto na USP de São Paulo, outros centros. Tem vários centros fazendo pesquisa, tanto de célula-tronco quanto de drogas para esse tipo de problema.
Bem, a gente continua acompanhando e tem aqui o espaço, né, para voltar ao tema, falar do assunto, na medida em que novas perspectivas de tratamento vão surgindo. Depois de muito estudo e muito investimento, e aqui a gente quis dar um panorama para você sobre como vem sendo, quais são as linhas de diagnóstico, de tratamento e de estudos sobre o traumatismo raquimedular. Com o doutor Alexandre Fogaça, que é chefe do grupo de coluna do Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, doutor Alexandre, pela contribuição hoje e a conversa com o nosso ouvinte.
Obrigado, bom dia a todos.